continue com Escala Brasileira.
Escala Brasileira hoje na companhia de Edu Ribeiro, trazendo o mundo da bateria pra gente e também da música de uma forma geral. Edu, você falou aí já de um álbum do Vento e Madeira, aí eu queria trazer um pouquinho mais de outras experiências e outras parcerias que você tem. Tem o Trio Corrente, que é muito significativo, né, acho que na tua trajetória e na música instrumental brasileira também. Fala um pouquinho da formação do Trio Corrente, de experiências. Tem também premiações, né, você chegou a ganhar Grammy, né, com esse álbum. Isso. E participações especiais aí do Paquito de Rivera. Conta um pouquinho aí dessa experiência pra gente.
Oh, claro, eu acho que quando eu falei pra você hoje que foi emocionante ir lá em Campinas, né? E quando eu falo que as pessoas precisavam brincar um pouquinho antes de começar a trabalhar, eu acho que eu tive uma sorte tremenda de encontrar uma geração de músicos que brincavam da mesma coisa comigo, né? Que ainda brincam, né? E acho que o Trio Corrente é um pedaço dessa geração, assim. O Trio Corrente, o Fábio e o Paulelli são dois amigos que eu conheci quando eu vim morar em São Paulo. Que embora não tenha sido imediato, assim, acho que demorou uma semana, né? Mas assim, a gente se olhou e se reconheceu, sabe? A gente pensou, pô, a gente faz a mesma coisa dentro desse universo, que assim, é música, é igual jornalismo, é igual qualquer coisa, né? Por mais que seja a mesma profissão, tem pessoas que transitam em lugares diferentes ali dentro, né? Que tem talento diferente para aquilo, que tem dedicação diferente para certas coisas, assim. Então, a minha mulher sempre fala uma coisa que é engraçada, ela fala que um Jedi sempre reconhece um Jedi, assim. Não interessa onde for, assim, mas se reconhece, fala assim, puta, aquele ali pensa do mesmo jeito que eu, né? E é claro, tem uma geração inteira de músicos, no Brasil inteiro, que eu sinto isso, né? Mas conhecer o Paulo e o Fábio naquela época foi muito importante, porque a gente... Acho que o Trio Corrente, ele ganhou, assim, como você falou, os Grammys, 2013 e 2014, né, com essa parceria com o Paquito, mas ele começou em 98, eu acho, 99, que a gente começou a se encontrar e a se encontrar em casa, né, para tocar, para tirar um som, para brincar, né, mais uma vez, de uma maneira amadora, né, por quê? Porque não tem uma profissão envolvida, né. Eu acho que depois a gente se profissionalizou um pouco, que a gente começou a tocar todas as quartas-feiras num bar, que não ia ninguém, né? Mas que a gente tocava e a gente não perdia de forma alguma, a gente deixava de ir. Eu me lembro que a gente já trabalhava profissionalmente, já tinha... a gente sempre teve boletos para pagar, né? Mas já tinha um monte de situações profissionais que pagavam bem e eu, às vezes, deixava de ir na situação profissional que pagava bem para ir tocar no bar com o Trio Corrente, para ganhar nada, porque eu sabia que aquilo era importante para minha vida, para minha formação, para tudo. E eu acho que os dois pensavam assim também, né? Então ali foi onde a gente realmente existiu, onde a gente nasceu, né? Eu tô falando de um bar que se chamava Garoa, que é lá em Moema, né, em São Paulo. E a gente tocava todas as quartas-feiras lá. E aí ali a gente levantou repertório, ali a gente se entendeu musicalmente, se entendeu como a gente toca, entendeu até onde eu posso ir que o outro vai segurar a barra para mim, até onde eu tenho que segurar a barra do outro, né? Musicalmente isso é muito importante, né? Você vai se ouvindo, até onde é que ele pode falar sobre aquilo? Ah, ele pode falar mais aí, então vai que eu vou. Eu tô aqui na retaguarda, agora é minha vez de falar, então eu posso falar isso? Não, isso aqui ficou complicado demais, vamos voltar para um outro assunto, vamos conversar depois sobre isso, né? Então o Trio Corrente, bicho, a gente foi para 20 e tantos anos já, né? No ano de 2020, que foi o ano que estourou a pandemia, a gente tinha aí programado alguns shows de 20 anos de carreira, né?
Olha.
A gente deletou esses dois anos aí e estão fazendo esses 20 anos de carreira agora, né?
Uhum.
Mas é uma parceria muito, muito, muito prazerosa, assim, né? O Trio Corrente, o tocar com o Paulo, tocar com o Fábio, a gente ainda se surpreende cada vez que a gente vai tocar, isso é muito importante, né? A gente ainda, um olha pro outro e fala, meu, que é isso que você trouxe pra gente tocar aqui? Que novidade é essa? A gente acabou de fazer um álbum que se chama Sincronia, que eu acho que é o nosso sétimo álbum. Eu acho isso muito difícil, Pedro, você manter um grupo por 20 anos, porque Porque a vida é dura, porque a gente tem que trabalhar com uma série de outras coisas, tem um conflito de agenda, né? Tem as questões pessoais. Vamos dizer que 20 anos juntos, você Sim. nunca brigou, você nunca se desentendeu por uma questão profissional mesmo, né? E aí entra tudo, bicho. Entra a parte artística, entra a parte burocrática, entra a parte financeira, entra uma série de coisas, né? É um trabalho, é uma empresa que a gente tem 20 anos juntos, né? Claro que se você pensar com a cabeça de empresa, vira uma coisa dura, né? Mas em algum momento a gente precisa sentar e pensar nessa burocracia, né? Quem vai falar sobre isso, quem vai falar sobre aquilo, quem que a gente vai contratar para fazer essa viagem, quem que vai comprar a passagem para a viagem que a gente vai fazer lá. Porque as pessoas veem, pá, o Tricorrente está indo para a Europa em julho, vai ficar o mês inteiro. Meu, desde dezembro do ano passado está sendo programada essas viagens, são muitos telefonemas, muitos e-mails. Então eu vou lá, um vai lá e compra a passagem, o outro vai lá e compra o seguro de viagem, o outro vai lá e busca os hotéis, sabe? Uhum. São produções que têm que ser feitas, né? A gente decidiu que a gente não ia mais ter um produtor, né? E aí, às vezes, sobrecarrega na cabeça de um e, puta, aquele ali fica super fragilizado, né? Mas, assim, é uma parceria de muito sucesso, eu digo. Não digo sucesso profissional, mas sucesso de vida, né? De amizade, assim, né? E, claro, você falou aí das parcerias, né? O Paquito, eu lembro quando a gente encontrou o Paquito, acho que foi 2012, que a gente fez um ensaio, era um ensaio lá em Guaramiranga, né? Um ensaio aberto, foi a primeira vez que a gente tocou, a gente mandou umas partituras para ele, ele mandou umas partituras pra gente, e a gente tocou, Pedro, sei lá, uma música, meia música. E ele virou para trás, e lembra aquilo que eu falei para você, que as pessoas se reconhecem, ele virou para trás e falou assim, porra, que legal isso daqui, a gente precisa gravar isso daqui, né? Tipo, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? Inclusive tocando, né? E aí demorou um tempo ali, justamente por essas burocracias, né? Tem que buscar um estúdio, tem que fazer uma coisa. A gente tinha um produtor, que era o Jax, na época, que fazia essa função, mas mesmo assim isso é uma função que dá trabalho. E aí a gente conseguiu gravar o disco aqui em São Paulo, numa vinda que ele teve para fazer um show. E é uma parceria que eu tenho saudade, assim, porque a gente fez muitos shows pelo mundo inteiro, né? Com ele, né? Lançando esse álbum, foi super feliz de ganhar esses prêmios, né? E eu tenho saudade da convivência, assim, porque era muito divertido, era muito, muito leve, muito, muito descontraído, né? Muito profissional, uma figura que ensina muito pra gente, assim, porque ele é muito profissional, com tudo, né? Mas todo o tempo é muito descontraído, né? Todo o tempo é muito leve, né? Isso é muito legal.
Ah, vamos ouvir, então, escolhe uma desse álbum aí com ele pra gente ouvir?
Ah, eu acho que uma que é muito representativa do Trio Corrente é um dos nossos primeiros arranjos, é o Chorinho Pra Você, que ele é um arranjo que o Fábio fez para uma música do Severino Araújo, acho que é um dos primeiros arranjos que a gente teve no Trio Corrente, e ele se colocou ali com o clarinete dele, né? E foi uma das primeiras músicas que a gente tocou, inclusive, né? Ele sempre gostou muito de choro, e choro tem uma coisa, né? Você tá aí em Brasília tem essa
tem o Clube do Choro. Essa e tem a Escola Rafael Rabelo.
Choro, que, tem a Escola, tem o Reco, tem o Clube do Choro, tem o Fernando, a Milton, tem o Six, tem todo mundo, né? Tem uma história aí, né, bicho? E o Choro tem uma particularidade na música brasileira, em si, a canção brasileira. Quando você é um músico de jazz, um músico improvisador, geralmente formas são o que a gente chama de forma standard, né? São formas muito simples, né? A, B, A, uma forma blues, ou uma A, então são formas de 8 compassos, tudo. Não são simples, mas elas são. Você está esperando por elas não te surpreendem, as formas. E a música brasileira não tem isso, sempre tem um rabicho, tem uma parte que é 6 compassos, uma parte que são 10 compassos. E ele sempre reclamava disso, ele falava, oiê, isso nunca acaba na hora certa, ela te engana, né? Ela te dá uma ajustada. Então eu acho que esse arranjo é um arranjo bem significativo, sim.
Ah, legal, vamos ouvir então. E na sequência, eu queria que você escolhesse uma do início lá do Trio Corrente, que seja representativa também. Assim.
Ah, eu acho que uma faixa muito representativa do Trio Corrente é o Lamento, que é a primeira faixa do primeiro álbum do Trio Corrente, né, com o Rhodes, né? É uma música que até hoje, todos os shows do trio, a hora que a gente tem um repertório enorme, mas a hora que acaba o show, que as pessoas pedem bis, um olha para a cara do outro e fala, vamos tocar o Lamento? Né? Acho que o Lamento é muito representativo, sim.
Então tá, vamos ouvir também. Thank you.
Thank you.
Essa foi a primeira parte do Escala Brasileira com Edu Ribeiro, baterista, compositor, arranjador, produtor, professor. Na semana que vem a gente vai ouvir a segunda parte com Edu Ribeiro. Ele vai contar sobre um novo álbum, chama News, e trazer outras histórias da música pra gente. Até lá! O Escala Brasileira tem produção e apresentação de Pedro Henrique Costa, nos trabalhos técnicos, André Menezes. O Escala Brasileira vai ao ar toda quinta-feira às 11 da noite, com reapresentação no domingo às 7 da noite e na terça-feira às 3 da madrugada. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e você pode baixar e escutar quando quiser. Muito obrigado e até o próximo!
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.